Primeiro Reis 21, nós estamos terminando este capítulo que representa uma segunda oportunidade para o rei Acabe. Capítulo 20, nos últimos três capítulos de Primeiro Reis, capítulo 20, Deus deu uma oportunidade, uma grande oportunidade para o rei Acabe ver seu livramento, para Acabe se voltar para Deus. Ele perdeu essa oportunidade no capítulo 20, perdeu totalmente. Deus deu dois grandes livramentos e ele perdeu a vitória, né? Deus pode nos dar grandes vitórias e a gente perder a vitória, porque ele pegou o rei da Síria, estava nas mãos dele, e ele fez aliança com ele, soltou e perdeu totalmente a oportunidade que Deus lhe deu. Como a gente vai ver agora o final dessa segunda história, no capítulo 21, só quero que vocês comparem o último versículo do capítulo 20, lembrando assim, que quando Acabe perdeu a chance de ter uma vitória para Deus. Deus nos dá vitórias, não é para nós. Deus nos dá vitórias para que o reino dele possa ser estabelecido. Então, Deus livrou Acabe duas vezes, deu grandes vitórias, mas o efeito foi nulo, porque o que Deus queria é que tivesse vitória sobre o rei da Síria, que representava o inimigo, né? Representava as forças do mal. Então, ele fez aliança com esse rei e soltou o rei, quer dizer, ele perdeu, ele ganhou a vitória e perdeu totalmente o resultado que Deus queria. Mas no último versículo do capítulo 20, 43, diz assim, que depois que o profeta falou com ele, você fez uma coisa errada, você soltou o rei, você não aproveitou a sua oportunidade. Aí, ao invés de Acabe falar assim, puxa, né, eu perdi a chance de se arrepender e tal, qual foi a reação do rei Acabe? 43, o rei de Israel foi-se para sua casa desgostoso e indignado. Ou outra tradução fala aborrecido e irritado. Então ele ficou chateado, ele ficou revoltado com a palavra profética. Então essa é a reação errada. Ao invés dele receber a palavra, mesmo uma palavra de correção, e falar assim, puxa, eu preciso mudar, olha que pisada na bola que eu fiz, que erro terrível, ele ficou irritado, por que esse profeta foi falar comigo, ficou bravo, talvez até com Deus, e não mudou de atitude. Agora nós estamos vendo a segunda história e no capítulo 22 vai ter a terceira. Deus está dando três chances, três oportunidades para o rei Acabe. Essa história que já vimos, já estamos no finalzinho dela agora, foi a história de Nabote, como Acabe insistiu, queria, e Jezabel conseguiu para ele a preço de sangue. Foi uma coisa terrível, trágica que aconteceu. E nós falamos na aula passada da primeira reação de Acabe. Então só vamos lembrar disso e agora finalizar a história. Que quando mandaram matar Nabote para pegar a propriedade dele, e aí Acabe foi, no versículo 16, 21, 16, Acabe foi tomar posse da propriedade do homem que foi morto. Aí Deus fala com Elias para chegar lá, e aí nós vimos que ou Elias estava lá esperando por ele, ou Elias chegou logo depois, e foi aquela cena dramática em que Acabe, assim, ele queria porque queria, né, aquele desejo carnal, querendo uma coisa para si mesmo, e ele conseguiu, só que lógico, né, tudo da maneira pior possível, ele conseguiu, ele vai lá para pegar o que ele queria, e está Elias ou esperando por ele, ou chegando logo depois. E no versículo 20, diz assim, né? Disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Então, qual que é a reação dele? A vontade de Deus, o que Elias representa, o que Elias está falando com ele, é a pior coisa possível, ele está me impedindo. E gente, eu estou sempre tentando mostrar que que a história é tão forte que é difícil a gente se identificar. Eu não sou Acabe, imagina, eu vou matar alguém para pegar a propriedade, eu nunca faria isso, né? Mas nós precisamos ir além daqueles detalhes fortes e entender que, na verdade, o capitalismo, a ganância, sempre nós estamos, aquilo que nós, a gente não sente que nós estamos tirando da boca de alguém. Mas, na verdade, o capitalismo, né, a regra que existe no mundo hoje é: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e tudo que eu pego a mais, na verdade, eu estou tirando de alguém. Né? Isso não, a gente não vê isso, parece que eu não estou pegando de alguém, não, eu estou trabalhando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui esperto, eu fiz um bom negócio, eu ganhei dinheiro. A gente pensa que está... que não tem nada a ver com isso, mas na verdade nós estamos sempre, tudo que é de sobra para nós, para alguém está faltando, né? Então, e muitas vezes nós consideramos a vontade de Deus, né? Parece que até a gente fala assim: ó, Deus, faça a tua vontade, eu quero te obedecer, mas Deus muitas vezes para nós representa o obstáculo, porque Deus nunca vai querer que eu tenha aquilo que eu quero, né? Deus sempre vai dar assim, para fazer a vontade de Deus, não vou orar muito sobre isso, né? E tem aquelas ideias erradas, que Deus vai mandar eu casar com uma pessoa que não é a pessoa certa, Deus vai mandar eu largar o emprego, Deus vai me mandar para o pior país possível, Deus, assim, a gente tem aquelas ideias de que Deus vai fazer uma coisa, que fazer a vontade de Deus é levar a cruz. Então, para fazer a vontade de Deus, eu vou ter que fazer algo que é horrível para mim. Então, por isso, às vezes, a gente não usa essas palavras, mas para nós, a mensagem de Deus, ou Deus chegar para a gente quase está falando assim: chegou meu inimigo, né? Chegou meu inimigo, ele vai falar uma coisa dura para mim, né? Era essa a reação de Acabe. Você me achou inimigo meu, né? E nós falamos bastante sobre isso na última aula, ok? Falamos sobre essa expressão, né? Versículo 20, respondeu Elias, né? Achei-te porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A gente vende como Esaú vendeu o direito de primogenitura por uma coisa do momento, né? A gente vende nossa vocação em Deus, a gente vende nosso futuro no reino de Deus. Eu falei assim, nem sempre isso significa a perda da salvação, mas pode ser também, né? Assim, lógico que em última análise, a gente se vender, a gente vender aquilo que Deus nos deu, a gente trocar o que Deus nos deu, a vontade que Deus tem para nós, a gente trocar isso por um momento de prazer, por um momento, para aquilo que nos atrai no momento, a gente deixar de fazer a vontade de Deus para fazer uma coisa que nos parece gostosa, e a gente fala: não aguento, não suporto, eu tenho que ter aquilo. É se vender para algo temporário, algo do momento, algo que é prazeroso, mas nós estamos nos vendendo, trocando nossa herança. Como eu falei, nem sempre é a salvação, mas pode ser um tempo na nossa vida. Pode ser que a gente perca 10 anos por causa de uma decisão do momento. Pode ser que a gente perca o futuro. A gente: não, Deus, eu creio em ti. A gente não abandona Deus, mas a gente perdeu aquilo que Deus queria fazer na nossa vida. Então é muito sério essa parte de vender. Então, aí Elias dá para Acabe a sentença de Deus. Eu vou voltar a falar sobre isso mais no final, mas nós temos falado bastante que Elias representa um ministério que Deus quer levantar nos últimos dias, porque Malaquias fala sobre isso, porque Jesus falou sobre isso, porque Apocalipse fala sobre isso. Então tem muitas confirmações de que o ministério de Elias precisa voltar nos últimos tempos para preparar o caminho para a volta de Jesus. Então a gente quer entender mais, o que Elias representa? O que Elias vai fazer? E uma das coisas, assim, aqui a gente vê, uma das ações do profeta Elias foi de chegar para o profeta Acabe, outra vez, para nós tá, assim, não precisaria ser um profeta Elias para entender que Acabe fez uma coisa abominável diante de Deus, né? A história aqui está muito clara, é muito preto, né? Assim, não é cinza, não é mais ou menos, não é, Acabe, ele fez uma coisa, mas ele não era tão ruim, não. Acabe foi perverso, Jezabel foi perversa, o que eles fizeram foi abominável, não tem palavras para descrever, é uma coisa horrível que eles fizeram, então é muito claro. Mas o que a gente encontra na situação da igreja hoje são muitas situações que não nos parecem tão claras assim. Dentro da nossa própria vida, a gente está misturando idolatria, misturando o culto a Deus com atividades que não são pecaminosas, não são terríveis aparentemente, mas estão nos desviando do verdadeiro propósito de Deus e ficam nessa área cinzenta. Ah, sabe como é que é? Todo mundo também tem essas coisas e a gente acha que é normal. Então, o que o profeta Elias vai fazer? O profeta Elias, o ministério, né, eu não creio que seja uma pessoa. Deus vai levantar um ministério, Deus vai levantar uma voz, Deus vai levantar pessoas que sejam preparadas por Deus, porque é uma missão muito difícil. Por que Deus não usou mais pessoas? Por que não tem Elias hoje? Gente, não é fácil, é muito difícil. Tem pessoas radicais hoje, tem pessoas que chutam o balde, falam que está tudo errado, falam mal da estrutura da igreja, falam que está tudo errado, mas não é essa a voz de Deus. Eles estão misturando as coisas. Então, ou as pessoas falam, aceitam, falam que está tudo ótimo, as pessoas não têm coragem para falar a verdade, ou as pessoas também, tem outras pessoas que falam de uma forma que também não representa a verdade de Deus. Então é muito difícil achar, Deus tem dificuldade de achar, ele tem que preparar pessoas que possam chegar e não falar da própria mente, não acabar com o que Deus não está contra, mas falar especificamente: Acabe, você acabou de fazer uma coisa abominável, isso foi terrível aos olhos de Deus, Deus vai julgar você, Deus vai julgar a igreja, Deus vai julgar o povo dele por causa disso que vocês estão fazendo. E nós temos falado que Acabe não é uma figura de um presidente do Brasil, da Rússia, da China, do Irã, de algum lugar assim. Acabe não é uma figura disso. Acabe é uma figura de um governo na igreja, porque Israel é o povo de Deus. Então Acabe e Jezabel são figuras de pessoas que estão na igreja. E o papel de Elias, em primeiro lugar, é chegar para a igreja. Apocalipse 11, que fala sobre as duas testemunhas no tempo do fim, fala que as duas testemunhas, né, esse ministério de Elias e Moisés, eles vão fazer coisas como Elias fez, eles vão fechar o céu para não chover, eles vão transformar água em sangue, eles vão mandar pragas, eles vão ter o poder para trazer juízo sobre nações. Porém, antes de falar com as nações, esses profetas, esse ministério, vai falar com a igreja. E nós vamos ler de novo, mas no final nós vamos ler de novo em Malaquias 3, onde fala sobre isso. Então, Elias é um ministério que Deus vai enviar, e a gente precisa estar preparado para isso. Deus vai começar a separar. João Batista foi um cumprimento do ministério de Elias, ele veio antes da primeira vinda. E o que João Batista falou? João Batista falou assim: olha, tem que se arrepender, porque o reino de Deus vem, e o machado vai ser colocado já já à raiz das árvores. Deus não vai mais falar sobre frutos, sobre folhas, Deus vai começar a tratar com a raiz. Deus vai chegar na nossa vida na raiz das coisas. Ele não vai mais tratar com sintomas, ele vai pegar lá no fundo. E aí ele fala assim: vem aquele que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos acostumados a pensar que isso é bênção, né? Ser batizado no Espírito Santo, e é bênção mesmo. Mas quando João Batista falou, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, o que ele estava dizendo? Ele falou assim: ele vai pegar a sua eira. Onde que é a eira de Deus? É a igreja, é o povo dele, não é o mundo. A eira de Deus é a igreja. Mas ele falou assim: dentro da eira, onde é o povo de Deus, tem duas coisas, tem trigo e tem joio, ou mesmo na comparação que João Batista usou, ele não falou do joio, mas é mais ou menos a mesma ideia, né? Mas ele falou da palha, porque quando você colhe o trigo, né, então você tem que separar o grão, porque eles cortam, né, não sei quem já viu colher arroz, né, porque aqui no Brasil é mais ou menos, né, é um outro grão, né, então você colhe o arroz. E assim, eles não vão lá como quem colhe laranjas na laranjeira, né? Você colhe laranja, você vai lá no pomar e tira só as laranjas, não é? Quando você colhe arroz ou trigo, esses grãos, você não vai lá para tirar o grãozinho, né? Vamos colher o grãozinho. Não, você corta tudo e leva para o lugar onde vai separar o grão da palha. Então é isso que ele falou assim: o batismo no Espírito Santo e com fogo vai separar, ele vai pegar a pá, né, que eles, era a forma que eles usavam, né, de jogar para cima. Eles batiam, né, separavam o grão pesado, caía, depois para separar eles jogavam para cima, o vento levava a palha embora e o grão que era mais pesado caía no chão da eira. Então Deus quer separar, né? Hoje tem muita mistura, tem mistura de pessoas, tem mistura dentro da minha vida e da sua, né? Então Deus quer separar o grão, aquilo que é do reino dele, daquilo que não é. Então Elias, ele tem que chegar primeiro para a igreja, para nós, para líderes, para povo comum. Tem muita coisa que nós estamos fazendo que está sendo uma abominação para Deus. E assim como ele falou com Acabe, ele falou assim: olha, eu vou trazer juízo sobre a casa de Deus. 1 Pedro 4 fala, primeiro tem que vir juízo para a casa de Deus. Primeiro tem que vir juízo para a casa de Deus. Então, é sério, é até assustador, mas é maravilhoso, porque Deus vai tirar essa mistura e vai produzir algo puro, algo real. Aí Deus vai poder chegar para o mundo. Mas primeiro ele tem que purificar a igreja. Então Elias é esse homem que chega para Acabe e fala assim: você fez uma coisa abominável e Deus vai trazer juízo sobre você. Vamos só ler aqui então a sentença de juízo. E agora, hoje eu quero que vocês vejam, né, só mencionamos no final da aula passada, mas eu quero que vocês vejam agora a reação de Acabe. Eu acho que em toda a história de Acabe, que tem bastante, né, Acabe é um dos homens que tem bastante coisa, né, da história dele na Bíblia, tem muitos reis que só faz um resumo, ele fez isso, fez aquilo, mas não conta muita história. Acabe tem uma história, tem bastante história sobre Acabe. Em toda a história que nós temos registrado sobre Acabe, que é 99% ruim, né? Tudo que ele fazia, as decisões, as atitudes, ele representa uma coisa ruim, mas aqui, finalmente, tem uma coisinha boa, né? Tem algo positivo que aconteceu na vida de Acabe, uma única vez está aqui. Então, Elias falou para Acabe, versículo 21: trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel, farei a tua casa como a de Jeroboão. Isso é história passada. Jeroboão também tinha sido um homem muito marcado na Bíblia como alguém que fez Israel pecar, e Deus julgou a casa de Jeroboão. Tem juízos que só acontecem, só vão acontecer no último dia, mas tem juízos que acontecem durante a história. Jeroboão foi um homem julgado por Deus. Deus acabou com a posteridade, não tem descendência. Deus não só tirou Jeroboão, Deus fez cair sobre Jeroboão, sobre a descendência dele, a morte, porque o outro rei que entrou, Baasa, matou todo mundo, matou parentes, matou descendência, não ficou um. E depois Baasa, farei a tua casa como Jeroboão e como a casa de Baasa. Baasa foi o homem que julgou Jeroboão, né? Baasa foi o homem que Deus levantou, falou assim, olha, eu vou usar você para acabar, para exercer meu juízo sobre Jeroboão, que foi um homem que pecou terrivelmente e ele vai receber o juízo. Só que Baasa fez a mesma coisa. Então Baasa também foi julgado. Toda a descendência dele acabou. E na última aula nós falamos, eles representam o governo humano. Deus, o reino de Deus é o reino dele compartilhado conosco. Deus quer nos incluir no reino. Mas quando o homem pega o reino, o poder, e isso na igreja também, nós recebemos. De onde que nós recebemos algum poder? De Jesus. A igreja não tem nada se não for de Deus. Mas nós pegamos os dons, nós pegamos a palavra, nós pegamos a graça de Deus e utilizamos mal, usamos para nosso próprio proveito. Trazemos o governo humano dentro do reino de Deus. Deus tem abominação por isso. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás colocou no coração da mulher e do homem deles serem como Deus, não precisar de Deus e de tomar a criação para eles mesmos. E nós precisamos enxergar isso. Tudo que existe hoje, não só daqueles que falam que querem conquistar o mundo, o islamismo, eles querem conquistar pela espada, mas tem humanismo nas universidades, tem ateísmo, tem materialismo, tem tantas coisas que o homem usa para poder tomar o poder de Deus, da criação, aquilo que Deus nos deu e tomar para nós mesmos. Deus vai julgar isso. E a igreja precisa ser uma voz disso. Só que nós não podemos falar com o mundo sobre juízo enquanto nós estivermos contaminados com isso. Então, Deus falou com Acabe através de Elias. Farei a tua casa como Jeroboão, como Baasa, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. É uma coisa quando você peca. E é terrível. Pode destruir a sua vida. Mas quando o seu pecado leva outros a pecar, e quando é que não leva, né? Mas assim, quando o seu pecado induz outros ao pecado, Deus julga mais seriamente. Você não só me provocou a ira, mas você fez Israel pecar. Aí ele dá a sentença sobre Jezabel, no versículo 23, acerca de Jezabel, diz o Senhor, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Acabe, o sangue dele, depois, anos depois, a Jezabel, Acabe morreu, ele vai morrer no próximo capítulo, 22, mas Jezabel vai ficar mais uns 14 anos, mais ou menos, para ela morrer, mas ela também morreu exatamente no lugar onde eles tomaram essa propriedade de Nabote. Né? É a justiça de Deus sendo exercido. E Acabe, ele não morreu no lugar, ele morreu lá no campo de batalha, mas aí eles trouxeram a carruagem, né? Eles trouxeram o carro onde ele morreu, que tinha o sangue dele, e foram lavar exatamente também perto, não na propriedade, mas onde Nabote foi apedrejado. E ali também os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote, lamberam também o sangue de Acabe. Então Deus está colocando assim, vocês tomaram a propriedade de Nabote, vocês mataram um homem inocente, mas vocês vão morrer no mesmo lugar, vocês vão ter juízo por causa disso que fizeram. E nós podemos ter certeza que todas as injustiças, e que Deus nos proteja de não fazer parte de injustiça, porque todas as injustiças, principalmente injustiças feitas contra pessoas sem defesa, Deus vai julgar. Pode demorar, mas Deus vai julgar. Ele nunca esquece essas coisas, né? Lógico, se não houver arrependimento, né? Então, a injustiça, Deus promete que Ele vai realmente julgar. Versículo 25. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, aqui tem a culpa dos dois. Acabe se vendeu com nenhum outro. Jezabel foi muito responsável, mas Acabe também foi responsável, porque ele seguiu a sua mulher, né? Versículo 26. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus. Se você se lembra, Deus expulsou, Deus tinha prometido para Abraão: olha, eu vou dar para sua descendência a terra, essa terra de Canaã. Mas lá em Gênesis, Deus falou assim: só vou entregar a terra quando o pecado dos povos que moram lá chegar ao limite. Deus não tira pessoas sem razão. Então, tudo tem justiça de Deus envolvido. Então, eles esperaram, né, a descendência de Abraão esperou no Egito, né, tinha outras coisas que Deus estava fazendo, mas também ele só levou o povo de Israel para Canaã quando lá os povos, o pecado deles estava no limite, e Deus falou assim: eu preciso julgar, preciso tirar esses povos daqui. Só que agora Israel está fazendo igual, E isso que, esse é o grande perigo da igreja. A igreja fazer coisas iguais, tão sérias, tão abomináveis. Não, mas imagina, nós não estamos fazendo igual. Pense sobre isso, que a gente vai ver que muitas coisas que estão acontecendo na igreja, injustiça, materialismo, idolatria, muitas coisas estão acontecendo igualzinho, e nós com ainda maior responsabilidade, porque nós conhecemos mais a vontade de Deus. Então, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Ok, então agora nós chegamos ao final, só antes de ler no versículo 27, lembrem-se que Deus, então, o que Elias está falando com Acabe é que Deus vai julgar Acabe e Jezabel pelo que eles fizeram com Nabote. Mas foi só o pecado contra Nabote que Acabe fez? Não. Ele tá colocando aqui que Acabe tem uma lista longa, que ele fez muitas coisas contra o Senhor. Então, Deus é longânimo, Deus espera, Deus é misericordioso, só que se não houver arrependimento, essas coisas vão acumulando. Então, a sentença de Deus sobre Acabe não foi assim, a gota d'água, né? Foi bem mais do que uma gota, né? Mas a gota d'água de Acabe foi o que ele fez com Nabote. Foi um balde d'água, né, que ele colocou em cima de todas as outras coisas que ele fez. Mas assim, aquilo transbordou, porque ele tinha já uma lista grande de transgressões contra Deus. Então agora nós vamos ver nessa segunda, até agora você não vê, eu tenho falado assim, esses três capítulos são três chances que Deus está dando para Acabe. Nessa segunda história, até agora, não parece muito chance. Parece que Acabe fez uma coisa terrível e Deus mandou Elias para dar uma sentença. Deus não falou assim: Acabe, você tem que escolher entre duas coisas. Ou você se arrepende e eu continuo abençoando sua vida, ou eu vou julgar você. Não, o que Elias falou não foi isso. Ele chegou e falou assim: olha, vai acontecer, eu vou julgar você, você vai morrer, sua descendência vai morrer. Ele deu uma sentença, e é isso que eu queria que a gente visse juntos, porque quando Deus chega ao ponto de dar uma palavra como essa, evidentemente tem um acúmulo de coisas que trouxe a esse ponto. Só que se você estivesse ouvindo, se alguma coisa acontecesse, você fez uma coisa e Deus chegasse com uma sentença, falasse, olha, você fez uma coisa errada, vou julgar você. Qual seria a sua reação? Ah, não tem jeito. Né? Eu conheço uma igreja, eu conheci caso, assim, uma pessoa que a gente conhecia antes de cair, ele pertencia a uma igreja, e a igreja tinha uma doutrina que era assim, se você cair, você não tem mais chance de voltar. Tem, né, tem igrejas que ensinam dessa forma. Né? Então, você não tem mais chance de voltar. Então, não foi nem eu que falei com ele, sim, mas foram outras pessoas que falaram com esse irmão, mas assim, poxa, mas o que aconteceu com você? Começaram a falar com ele para voltar, né? Sabe o que ele falou? Ele estava com isso na cabeça, falou assim, agora eu vou viver no pecado mesmo, porque para mim agora não tem mais jeito. Então eu queria mostrar que isso aí é uma grande mentira. Lógico que quem está interessado nessa mentira é o próprio inimigo, né? Que ele quer que a pessoa se afunde mais. Mas tem coisas na Bíblia que falam, se você pecar, Deus vai julgar? Tem. Mas olha só essa história e vocês vão entender. Olha só essa história. Deus então deu uma sentença, Acabe e Jezabel são essas figuras terríveis. Elias deu uma sentença de Deus, da parte de Deus para ele, e agora, isso que eu queria que vocês comparassem, no capítulo anterior, na primeira chance, Acabe recebeu, ouviu uma palavra do profeta e não gostou, ficou desgostoso, voltou para casa meio que chutando, assim, achando ruim, querendo fazer algum, né, assim, sentindo mal com aquilo, mas sem nenhuma vontade de mudar. Agora não, agora que a sentença foi muito mais pesada, aqui nessa história, foi muito mais pesada do que no capítulo anterior. Mas olha a reação de Acabe, quem diria que Acabe teria essa reação? Eu acho que ele não estava junto com Jezabel, nem fala, tem umas partes da história de Acabe que Jezabel não está ali presente, né? Quando Acabe, versículo 27, quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou suas vestes, o rei de Israel rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, jejuou, dormia em saco. Você já fez isso para se arrepender de alguma coisa? Dormia em sacos e andava humildemente. Gente, que resposta, que reação inesperada. E a outra coisa que me chama a atenção é a resposta de Deus. São poucas vezes, né, quando, né, Deus no Velho Testamento, ou mesmo Jesus no Novo, tem poucas vezes que o homem consegue surpreender Deus, não é verdade? Assim, Deus já sabe de todas as coisas, assim, até a expressão Deus ficar surpreso é uma contradição. Como é que Deus fica surpreso? Nunca fica. Não usa essa palavra aqui. Mas eu entendo nas entrelinhas que Deus ficou surpreso. Porque, olha, esses três versículos aqui para mim são fascinantes, porque abre uma janela, abre assim, olha só, Acabe reagindo dessa forma, ele que nunca vimos nada de bom nele, nenhuma reação boa, nunca buscava a Deus, ele de repente, assim, alguma coisa assim, ele foi tocado, ele não reagiu da forma errada, ele não falou assim, bom, já que já está decretado, então eu vou continuar fazendo assim, não tem mais salvação para mim. Tem gente que pensa dessa forma. Tem gente que fala assim, bom, não tem mais salvação para mim, ou nem acredita que vai ter nada no futuro, sei lá. Então eu vou viver, vou fazer tudo o que eu quiser, porque não tem nem como mudar a situação. Mas ele não, ele ouviu essas palavras, ficou arrependido, ele ficou arrependido, Ele andou humildemente. Gente, tem algo que Deus não resiste. Sabe quando, né, as pessoas, né, descobrem o ponto fraco no outro, né, assim, o cara não resiste, né, não, tem um jeito de chegar nele que ele sempre vai atender, né, assim, às vezes até dentro de família a gente descobre assim, o jeito de chegar assim, né, você quer conseguir o que você quer, então você faz de um jeito que você sabe que aquela pessoa vai ficar mais amolecido. Deus tem jeito de chegar perto de Deus também. A única coisa assim que a gente não consegue enganar-se humildemente, né? A gente não consegue fazer de conta, né? Isso aqui tem que ser real. Mas se for real, Deus não resiste. Deus não resiste. E aí a gente tem aqui a reação de Deus. E Deus falando com seu amigo Elias, esse aqui também para mim é fantástico, né? Porque Deus olha para Acabe, vê o que está acontecendo, Elias não sabe o que está acontecendo, Elias não está dentro do palácio, ele não sabe qual foi a reação de Acabe, mas Deus chega para Elias e fala assim, Elias, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa, sabe o que você falou com Acabe? Não é que o cara se humilhou? Você sabe o que ele está fazendo? Ele está dormindo de saco, né? Ele está jejuando, ele está andando humildemente. Você viu, né? Assim, ela até fala assim, né? Versículo 29, né? Veio a palavra do Senhor a Elias. Não viste, Elias falou assim, como é que eu vou ver Deus? Eu não estou dentro do palácio. Não viste, né? Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Gente, como Deus amoleceu rápido. Na verdade, o arrependimento não foi total. Na verdade, Acabe não foi, né, não chegou aonde precisava chegar, não mudou a história. Os filhos de Acabe, Acabe vai morrer no próximo capítulo, na batalha, aí um filho dele vai tomar posse como rei, esse filho foi terrível, andou em todos os caminhos errados, né? Tinha Jezabel por perto ainda, né? Para ensinar as coisas erradas. Então, esse filho depois morre e um outro filho de Acabe assume no lugar do primeiro. Então, nós vamos ver dois filhos de Acabe se tornando reis. Nenhum dos dois, o segundo filho foi um pouquinho melhor do que o primeiro. O segundo diz que ele andou nos caminhos do pai, mas não foi como o pai. Ele foi um pouquinho melhor, até tirou um ídolo de Baal que o pai dele tinha feito, mas não foi uma reforma total. Então não houve uma mudança no juízo que Deus trouxe, né? Não foi suficiente para mudar, mas foi suficiente para tocar o coração de Deus. Eu queria que vocês vissem, isso aqui me chama muita atenção, porque Deus sabia que Acabe não mudou, ele não teve uma mudança total, mas se houver humildade, assim, o que eu vejo aqui é que Deus está tão pronto, tão desejoso, e nós estamos falando sobre o Deus do Velho Testamento, que muita gente fica falando assim, o Deus do Velho Testamento era mais duro e mandava matar e tem coisas assim que a gente acha mais sério, mas ainda bem que veio depois Jesus, agora não tem mais isso, e a gente tem sempre falado, não, Deus não mudou, Jesus vai voltar com chamas de fogo nos olhos dele, trazendo vingança, então não pense assim que Jesus é só bonzinho, Jesus não vai fazer nada, Jesus é amor e o Deus do Velho Testamento, não, eles são o mesmo Deus, eles têm o mesmo coração, eles vão tomar, eles vão exercer justiça, eles vão julgar o mal, mas os dois, o pai e o filho, eles têm o mesmo coração, e o coração de Deus, Ele fala que vai trazer juízo, ele precisa exercer juízo para ser justo, mas ele está morrendo de vontade de mudar. Foi só Acabe mudar por alguns dias, porque depois nós não temos mais notícia nenhuma de mudança. Então parece que foi uma coisa temporária, parece que não chegou ao ponto assim dele falar assim, não, agora eu vou servir a Deus mesmo, não foi suficiente. Mas só de Acabe amolecer um pouquinho e ficar humilde diante de Deus, Deus já falou assim, tá bom, não vou fazer isso nos seus dias. Como Deus tem vontade de mudar. Então nós vamos ler agora rapidinho três passagens nos profetas para confirmar isso, profetas do Velho Testamento, para a gente confirmar como Deus é ansioso, como Deus quer mudar. E isso, ao mesmo tempo que nós precisamos entender que Deus tem ira contra o pecado, que Deus vai julgar, que todas as injustiças serão julgadas por Deus, Deus não está nem vai esquecer de nada do que foi feito de forma injusta, e isso inclui a gente também, porque a gente não enxerga as nossas próprias injustiças, nós somos injustos também, nós oprimimos os outros, nós participamos do capitalismo selvagem, querendo pegar coisas para nós, mesmo que isso implique em tirar de outras pessoas indiretamente. Então, em muitas maneiras, nós temos injustiça na nossa vida e Deus vai julgar toda a injustiça, a Bíblia fala, toda. Mas Ele quer perdoar, Ele é cheio de compaixão, Ele quer curar, Ele quer transformar a nossa vida, e o desejo de Deus não é julgar. Deus não queria julgar. Deus não gostaria de julgar. Será que o Velho Testamento fala isso? Vamos ver. Três passagens proféticas, rapidinho, só para a gente confirmar. E era uma época em que Deus estava, assim, esses dois profetas, Ezequiel e Jeremias, esses dois profetas foram uma época que eles quase só falavam coisas ruins, porque era uma época, a época do cativeiro, a época do povo que estava na apostasia. Então a maioria das profecias desses dois profetas são de juízo sobre o povo de Deus, sobre o povo de Deus. Mas nós encontramos essas passagens aqui, Ezequiel 33, versículo 11. Eu vou começar a ler no versículo 8, Ezequiel 33, 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. Então nós estamos falando, até o capítulo está falando assim, sobre a responsabilidade do atalaia, quem, né, assim, ele até vai falar assim, olha, se eu falar, né, ele fala aqui, ó ímpio, certamente morrerás. E tu, quem que é tu? O profeta Ezequiel. E tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta. Então, gente, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem é, quando Deus fala bravo, e quando você lê na sua Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, olha, se você lê, você acha que tem juízo só no Velho Testamento? Não, o Novo Testamento tem juízo, principalmente no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está cheio de juízo dos últimos tempos. Fala muito do juízo que Deus vai exercer. Então, quando você lê, mas Deus vai fazer isso? O Deus de amor vai julgar? O Deus de amor vai fazer isso? Primeira coisa, Deus é justo, Ele precisa fazer isso, Ele vai fazer isso. Isso faz parte da natureza de um Deus bom. Ele não seria bom se ele não fizesse isso. Mas a gente precisa entender que Deus não quer fazer isso. Está muito claro aqui. Quando Deus fala com o ímpio, ímpio, eu estou bravo com você. Você vai morrer porque você fez coisas erradas. O que Deus está pensando? Bem feito. Não é isso que a gente pensa quando assiste o filme e você vê o bandido morrer? Bem feito, não é só nos filmes, né? Quando a gente vê notícia aí, ah, teve não sei o que lá, né? Os bandidos estavam roubando, mas chegou a polícia e matou dois bandidos. Bem feito, menos dois bandidos para nos assustar, né? Deus não pensa assim. Esse pensamento humano, bem feito, você merece morrer, ótimo que você morreu, Deus não tem esse sentimento, está escrito aqui. Ele fala com o ímpio, você vai morrer, mas o que, que ele quer? O que, que ele espera? Que o ímpio se arrependa, que o ímpio se arrependa. Se advertires, versículo 9, o ímpio seu caminho para que ele se converta, se ele não se converter, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Versículo 10, tu, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós. Eu queria que vocês vissem agora essa questão de fatalidade. Ah, vai acontecer o pior mesmo. Às vezes a gente pensa sobre os outros, né? Por exemplo, você pensa assim, olha esse país, o Irã, que tem aquele presidente que quer acabar com Israel. Deus vai julgar o Irã. Aquelas pessoas são endemoniadas. Elas vão ser julgadas. Deus pensa assim? Deus não pensa assim. O que, que Deus pensa? Deus quer salvar o Irã. Deus quer salvar as pessoas que estão ali. Então, a nossa atitude, muitas vezes assim, eles são do mal, eles são do mal, Deus quer acabar com eles. Não, Deus quer que eles sejam advertidos. Deus vai trazer juízo, mas pelo que eu vejo na Bíblia, antes do juízo, sempre tem avisos. Deus não faz as coisas sem avisar. Só que Deus não vai descer do céu para avisar. Quem que é para avisar? Quem ele está falando aqui? Eu vou falar, ó ímpio, você vai morrer. Mas eu estou dando essa incumbência para você, o profeta, você tem que falar com ele. Olha que responsabilidade, você tem responsabilidade de falar com o ímpio, não para assim, tipo, você é pecador, você é um ímpio, eu sou santo, você vai para o inferno e eu vou para o céu. Gente, isso não é a atitude do evangelho. A atitude é, vem juízo, mas você precisa se arrepender e tem chance ainda. Então, aí as pessoas estão falando no versículo 10, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como viveremos então? O que, que nós vamos fazer? Nós somos pecadores, Deus já falou, já deu juízo, o que vai acontecer? Não tem salvação, não tem chance para nós. E aí está o versículo 11, que é o versículo chave, que diz o seguinte, versículo 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, Deus está querendo enfatizar, ele não tem como falar de um jeito maior assim, pela minha vida, não tem nada superior a Deus, assim, por mim mesmo, eu juro, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Sublinhe esse versículo, guarde esse versículo, isso aqui é Deus falando, é Deus mostrando o coração. Deus não tem prazer na morte de Jezabel, Deus não tem prazer na morte de Acabe, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Qual que é o prazer de Deus? Não tenho prazer na morte do ímpio. Mas o meu prazer é que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Então isso aqui é o resumo, né? Os outros textos vão confirmar rapidinho. Jeremias 36. Jeremias 36. Versículo 2, Deus falando com Jeremias. Nessa época, Jeremias já tinha falado muitas coisas oralmente, e agora Deus está falando com ele, e fala assim, olha, eu quero que você escreva, olha só a responsabilidade de Jeremias, ainda bem que naquele tempo, que não tinha todos esses recursos que a gente tem, né? Hoje nós temos a escrita, assim, eles tinham escrita também nessa época já, né? Mas hoje nós temos gravadores, nós temos computadores, nós temos memória e tal. Então a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso para lembrar, porque olha se Deus teria condições de falar com alguém hoje, depois de não sei quantos anos fazia que Jeremias estava profetizando. não sei, fazia muitos anos. Ele falou assim: Jeremias, agora eu quero que você chame alguém para te ajudar e você vai escrever tudo que eu já falei para você. Muito fácil, Deus, muito fácil. É só o senhor falar de novo comigo, porque, né, ele tinha que sentar e lembrar de tudo que Deus tinha falado com ele até aquela data. Toma um rolo, versículo 2, escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, acerca de Judá, acerca de todas as nações, desde o começo. Eu não quero que você esqueça de nada. Desde o primeiro dia que eu comecei a te falar, desde os dias de Josias até hoje. Esse é só você fazer, né? Tinha Josias, que foi tantos anos, depois outro foi 11 anos, depois, assim, era tipo mais de 20 anos de profecias, ele tinha que lembrar tudo. Mas o importante é o versículo 3. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes. O que que tinha nessas palavras que Deus falou com Jeremias? A maioria era juízo. A maioria era assim: vocês foram idólatras, vocês se afastaram de mim, eu vou trazer juízo. Então ele ia escrever, e é isso que não entra na nossa cabeça. Deus falou que vai julgar, então acabou, não tem mais o que fazer. Tem sim. Preste atenção nisso. Não existe nenhum momento em que não cabe arrependimento. Não existe nenhum momento. Todos os momentos, quando Deus falou com Salomão, quando Deus falou com Ezequias, quando Deus falou com qualquer um, qualquer pessoa que Deus fala assim: olha, então vai acontecer isso. Deus vai mudar a sentença? Não sei, a mudança de sentença é mais complicada, mas em todos os momentos cabe arrependimento. Todos os momentos cabe arrependimento. Deus pode adiar, nós temos vários exemplos disso, como ele fez com Acabe. Acabe está sendo humilde, Acabe está mudando o coração do pai, amolece mais rápido que o coração de Acabe. Ele está sendo humilde. Eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Deus, essa imagem de Deus precisa encher nosso coração. Deus é duro, ele vai trazer juízo? Vai. Mas se você for humilde, Deus já falou que ele vai fazer isso. Deus vai tirar, Deus tirou meu emprego. Às vezes Deus faz coisas com a gente sente claramente, Deus está agindo duro na minha vida. Não é para mudar a sentença. A mudança da sentença, isso é Deus que vai ver depois. O que tem que mudar é o meu coração com Deus. E sempre cabe isso. Vou mudar a sentença de juízo? Não sei. Mas vou mudar meu relacionamento com Deus? Isso sempre é possível. Então, ele ia escrever todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e para que cada qual, né, quem sabe eles vão ouvir, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade, o seu pecado. Deus está pronto para perdoar, mesmo nessa época de que realmente estava decretado, eles iam para o cativeiro, mas Deus queria perdoar. E uma última passagem em Jeremias 18. Jeremias 18 é a história do oleiro, é um trechinho um pouquinho maior, então vamos lá. Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver até hoje, né? Como que ele vai com o pé, né, girando a roda, e ele vai moldando, até uma coisa fantástica, quem sabe fazer, parece estar fazendo um milagre, né, assim, que ele vai rodando e ele vai colocando o dedo, e aquele monte de barro que não tem forma nenhuma vai formando um vaso bonito, uma coisa linda de ver uma pessoa fazendo isso. Então ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, o caso de Israel. Gente, isso aqui está dizendo que quando Deus, o oleiro, ele é perito, ele tem capacidade, mas mesmo nas mãos de um homem perito, o vaso pode quebrar. Tinha um defeito, tinha alguma coisa errada, o vaso quebrou, então o que ele fez? Ele amassou tudo de novo e começou de novo. Mas o que ele está dizendo é que ele não jogou fora, ele começou de novo. Parece que ele destruiu tudo, a história da patroa de Deus, quem, não, né? Quem já leu vai entender, né? Mas quem não leu precisa ler. Né? Deus entra, ele faz uma destruição, mas ele começa de novo. E ele está dizendo com Israel: quando eu trago juízo, quando eu falo assim, vou quebrar porque vocês estão fazendo uma coisa errada, ele não está falando isso porque ele quer jogar fora, ele está falando isso porque ele quer começar de novo, ele quer formar um vaso perfeito. Então, aí ele explica: não posso fazer isso como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação, aqui ele está falando sobre nações, mas pode ser pessoas também. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, então Deus fala isso. Deus está bravo. Deus, com certeza, quem coloca a mão em Israel, estou usando esse exemplo moderno, mas nós temos, assim, não só o Irã que está falando contra Israel, mas nós temos os governantes dos países que estão falando contra Deus, que estão se achando no lugar de Deus, que acham que podem fazer as coisas como bem entendem, né? Tem muitas pessoas falando contra Deus, mesmo que não seja abertamente. Então Deus tem ira contra isso. Mas no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, arrependimento é uma coisa assim, olha só o que o arrependimento pode trazer. Se eu e você nos arrependermos, nós fazemos Deus se arrepender. Do que Deus se arrepende? Deus não tem nada, logicamente, na vida dele para se arrepender. Do que Deus se arrepende? Deus se arrepende do que ele falou de juízo, porque Deus não quer julgar, não foi isso que nós acabamos de ler? Deus não tem prazer no juízo. Então, quando uma nação, e aí tem a melhor história, qual que é a melhor história na Bíblia para falar sobre isso? É exatamente o que aconteceu. Deus mandou alguém falar, vou destruir, aí a nação falou assim, Deus vai destruir, vamos mudar. Qual que foi a história? Oi? Jonas, né? Jonas, né, chegou lá e falou assim, olha, em 40 dias Deus vai trazer juízo. Deus falou, Deus mandou Jonas falar, mas tem um jeito que talvez eu não destrua. Não, na mensagem dele não tinha isso. A mensagem de Jonas que Deus mandou falar foi só isso: eu vou destruir. Aí, o que aconteceu? O rei falou assim: quem sabe Deus vai mudar, mas como eu falei, o importante na verdade não é Deus mudar a sentença. Se você estiver preocupado só com a sentença, vamos supor, tem alguma coisa na sua vida que é resultado de você não ter andado com Deus, não ter obedecido a Deus. Então tem uma coisa, tem uma situação na sua vida que você está sofrendo as consequências. Então você fala assim, eu vou mudar para que Deus mude a sentença. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é que você fala assim, mesmo que Deus continue, porque realmente eu fiz errado, mesmo que a minha situação continue, eu quero mudar com Deus, eu quero que o meu coração seja diferente, indiferente do que Deus fizer. Isso é arrependimento. Então aquela nação, eles foram, até os animais, lembra? Até os animais tiveram que usar pano de saco e não podiam comer, né? Até os animais tinham que fazer jejum. Então, foi um jejum, foi um arrependimento geral e Deus mudou, Deus se arrependeu. Aí está escrito em Jonas 3, né? Deus se arrependeu da sua sentença. Então, foi exatamente isso. Eu me arrependerei. Versículo 9. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar... Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Deus se arrepende do outro lado também. Se eu falar que vou abençoar você, ou sua igreja, ou sua nação, porque vocês foram obedientes... Mas depois de serem obedientes, vocês comecem a se tornar arrogantes, independentes, né? Ele está falando assim, se eu falar de uma nação para edificar, para plantar, se ela fizer, versículo 10, o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Não, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor não pode, o Senhor é Deus, o Senhor não mente, o Senhor não pode tirar, o Senhor prometeu. Não, não é assim. Então, Deus se arrepende do mal e Deus se arrepende do bem. Versículo 11. Ora, portanto, diz aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor, olhai, estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós, contra o povo de Deus. Pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho, emendai os vossos caminhos, as vossas nações. Mas eles dizem, ó, esse aqui é aquela coisa de fatalismo, eles dizem, não há esperança, Deus já falou que vai fazer, não tem jeito, vai ser mal, agora vamos viver como a gente bem entende mesmo, porque Deus vai julgar mesmo, então vamos aproveitar. Gente, isso não é arrependimento. Após as nossas imaginações andaremos, cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Então, até aqui. Então, gente, Deus não tem prazer, e nós vamos terminar, é uma história que a gente ainda vai ver, se vocês perseverarem bastante tempo nessa classe, nós vamos chegar nessa história, tá? Mas é segundo Crônicas 33, é uma história que vai acontecer ainda, mas eu só queria terminar mostrando mais um exemplo de um homem terrível, o pior rei de Judá. Acabe foi o pior rei de Israel. Se arrependeu um pouquinho, Deus ficou amolecido e falou assim, ah, tá bom, vou mudar um pouquinho. Quem foi o pior rei de Judá? Manassés, né? Manassés, o pior rei de Judá. Segundo Crônicas 33. Aí vai contando tudo que ele fez de mal, ele colocou coisas dentro do templo, ele foi terrível. Aí no versículo 11, 33, assim fala, versículo 10, falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus sempre dá avisos, Deus sempre tenta. Deus falou com ele, falou com o povo, não quiseram ouvir. Versículo 11, ele foi levado preso pelos comandantes do exército da Síria, colocaram um gancho no nariz dele, levaram ele, amarraram com cadeias de bronze e levaram para a Babilônia. Versículo 12, esse homem malvado, coração duro, terrível, ele chegou lá e ficou amolecido diante de Deus. Versículo 12, em sua angústia ele suplicou ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, ele fez oração e Deus se aplacou. Deus é mole, Deus é o coração mole, nunca vi ele assim, só um pouquinho, e ele não mudou a história, porque o filho de Manassés também foi terrível. Eu olho essas coisas para se sentir, houve uma mudança, será que Manassés ensinou o filho dele? Não foi uma coisa muito completa, não. Então a gente vê que foi um arrependimento parcial, mas mesmo assim, Deus ficou tocado, ele suplicou, ele se humilhou. Irmãos, quanto mais, se o Espírito Santo age no nosso coração, Deus pode mudar muita coisa, não só na nossa vida. Irmãos, Deus tem que mudar as coisas, a Bíblia fala muito sobre coisas coletivas. O que o rei faz tem efeito sobre a nação, o que o pai e a mãe fazem tenha feito sobre a família, o que os filhos fazem pode ter feito sobre os pais, inverso também, né? E o que que Deus, só terminando com esse pensamento, Elias é aquele homem que chega e fala coisas duras. Mas em Malaquias, eu falei que não deu tempo da gente voltar para Malaquias, mas em Malaquias, quando fala assim, eis que eu envio Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ele já tinha falado no capítulo 3 que esse preparador, ele precisa abrir o caminho para Jesus e tem que separar o bom do mal. Capítulo 3 de Malaquias fala muito sobre isso, que Deus tem que tirar, Deus tem que apurar o ouro, a prata, ele tem que tirar as impurezas. Então Elias tem muito a ver com essa separação, como João Batista, tirar a palha, queimar as coisas ruins. Só que no fim do capítulo 4, quando fala assim, eis que eu envio Elias, não fala de uma coisa ruim, fala de uma coisa boa. O que que Elias vai fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Então Elias vem até, ele vai falar do juízo, ele vai falar da segunda vinda, mas ele vai trazer arrependimento, ele vai trazer restauração na família, ele vai mudar o coração por causa daquilo que ele fala, ele vai mostrar às pessoas que se as pessoas se voltarem para Deus, nós podemos mudar a história, nós podemos mudar a história do nosso país. Eu não creio que o Brasil vai se tornar um país onde vai ter um presidente que teme a Deus e vai tirar todas as leis. Eu não creio nisso, mas eu creio numa mudança. Nós nunca devemos parar de orar por nosso país, de orar por nossas famílias, de buscar arrependimento, porque Deus está sempre pronto. Deus está sempre pronto para mudar. Se a gente se arrepende só um pouquinho, Deus já muda. E se for um arrependimento profundo, se for um arrependimento que vai até as últimas consequências, Deus, eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida, o que Deus não vai fazer? Amém, irmãos? Tem um potencial enorme e Deus quer fazer isso em nós, através de nós. Ele quer alcançar famílias, nações, igrejas. Não vamos deixar de entender que o fim está próximo e que o juízo virá. Mas não vamos esquecer que tem muita chance ainda de arrependimento. Amém? Senhor, Tu sabes, na nossa vida, nas nossas histórias, nas nossas famílias, nas igrejas, Senhor, em toda parte, Senhor, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos consentindo e que está levando o Senhor a ficar irado e pronunciar juízo contra as nações, contra países, contra igrejas, contra famílias, ó Deus. Ó Deus, mas nós cremos num Deus que não tem prazer no juízo, não tem prazer em trazer morte e juízo. O Senhor tem prazer no arrependimento. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que venha a Tua palavra com poder, que venha a palavra de Elias, que venha a palavra rasgando e mostrando aquilo que nós estamos fazendo de errado, mas que venha também o arrependimento, Senhor, porque nós queremos estar do lado daqueles que se arrependem, nós queremos estar do lado, ó Deus, daquilo que o Senhor está fazendo para mudar, para transformar e para trazer o Teu reino sobre a terra, Senhor. É isso que nós queremos e pedimos que o Senhor caminhe conosco nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem.